Senhores Deputados, hoje na segunda audição desta tarde sobre a proposta de lei 33 do Registro Oncológico Nacional, quero agradecer ao Engenheiro Pedro Miranda e à Doutora Ana Boto terem cá vindo para nos esclarecer e auxiliarem este grupo de trabalho na melhoria desta proposta de lei, se for esse o caso. Nós temos como metodologia, dávamos primeiro a palavra aos membros da delegação e depois cada grupo parlamentar faria algumas questões. Penso que assim será mais fácil.
Sou Pedro Miranda, sou coordenador nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e estou com a responsabilidade da articulação da parte de interoperabilidade do sistema RON com os sistemas da SPMS, que os vários sistemas estão aqui identificados. E estou aqui nessa perspectiva, sendo o RON desenvolvido pelo IPO de Lisboa. Aqui estamos na perspectiva da parte de interoperabilidade com os vários sistemas da SPMS. Portanto, será esse o meu papel aqui, será esse. De esclarecer qualquer questão que exista que possa estar relacionada com estas questões.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Penso que temos aqui algumas, acho que toda a gente quer fazer questões. Eu dou já a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada. Muito boa tarde e muito obrigada. Independentemente de vos ouvirmos sobre a questão que agora colocou, não era exatamente isso que, pelo menos pela minha parte, que eu queria. Bom, e vamos ao assunto direitinho. Este projeto de lei, esta proposta de lei, aliás, tem recaído sobre ela. A discussão é basicamente em redor da proteção de dados. É este o ponto da discussão, independentemente de outros aspectos que nós achamos importante debater, mas a tónica está aqui, está pelas entidades ouvidas, está pela discussão exterior, é aqui que isto se fala. E, portanto, com vocês não interessa aqui a abordagem se os dados devem estar todos incluídos no registro ou não, porque é mais que unânime perceber da necessidade de todos os dados identificadores do utente, do doente, estejam presentes no registro. Nome, data de nascimento. Agora, a questão que se põe é que há quem entenda, nomeadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que diz que há já uma salvaguarda a partir destes perfis de acesso, há uma salvaguarda relativamente a essa proteção de dados, mas que entende que não é suficiente. E então faz uma proposta de encriptá-los. Bom, o que é que. Eu vou ser muito direta. O que é que era importante? Com a vossa presença, não é por acaso que são os últimos a ser ouvidos. O que é que era importante é que nós saímos do patamar da discussão política, saímos do patamar da discussão técnica do ponto de vista da medicina e entramos exclusivamente na questão das TIC, das tecnologias, que é perceber se aquilo que é necessário que o registro tenha disponibilizado, pode simultaneamente ser compatibilizado com um grau de proteção acrescido àquele que a proposta de lei já aqui descreve. E se é, como é que é? Porque nós estamos aqui a falar de encriptar, mas vamos lá ver. Eu acho que era muito importante, por isso é que eu estava a dizer, vamos lá falar muito claro. Explique-nos lá, eu ia dizer uma coisa que às vezes os nossos filhos dizem, como se eu fosse muito burro, é um bocado. Como é que todo este processo, desde o momento da introdução dos dados, quem é que vê o quê? Mas fica encriptado para quem? Não há de ser para o médico, porque ele precisa de sempre ter acesso ao nome. Aliás, aqui referiu. A partir de que momento é que é no final da cadeia? É, seja, quem está a introduzir os dados vê o nome, vê tudo, mas depois quem puxa os dados agregados é que já não tem acesso a eles? Faço-me entender, é preciso que nós, primeiro, se isto é viável, corresponder e resumindo, às necessidades com este acréscimo de proteção, ponto um. Ponto dois, como é que este acréscimo de proteção se processa se quem tem de ter visível o nome e a morada, porque precisa de saber que aquele é o utente correto sobre o qual está a introduzir dados, tem essa possibilidade, mas a partir de quando é que isso deixa de ser possível? São estas as questões que eu acho que são fundamentais. Obrigada.
Certo. Nós fazíamos primeiro a primeira ronda e depois, se calhar, dávamos... dá a palavra ao deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Ora bem, primeiro saudar a vossa presença e agradecer. Ora bem, isto, nós temos andado aqui à volta da segurança, no fundo, das redes, da privacidade, do respeito pela privacidade das pessoas e ainda na audição anterior se pôs uma questão que tem sido várias vezes referida, que é qual é a diferença ao nível da privacidade da rede informática de saúde, onde estão os nossos dados todos, com nome, com morada, com nascimento, com filhos, com tudo, que qualquer médico ou qualquer pessoa que pertence ou que está dentro do sistema de saúde, qualquer enfermeiro, qualquer, não sei mais quem, consegue aceder. Aliás, foi contado aqui nesta comissão o caso de uma consulta em que alguém estaria a ser prescrito medicamentos ou tratamentos a uma pessoa numa consulta e que um familiar estaria noutro posto a assistir à consulta toda e a comunicar para outra pessoa, olha, foi-lhe receitado não sei o quê. De maneira que eu não levanto só a questão da privacidade da base de dados, vai também a questão da privacidade de toda a rede. Como é que é, o que é que se passa com esta rede, se realmente há privacidade ou não, e que diferença é que há uma preocupação tão grande na privacidade da base de dados, é porque é apetecível pelas companhias de seguros, é porque são casos de cancro, ou é por preconceito, porque é que nós estamos a falar quase sempre só da base de dados, quando falamos da privacidade, e depois esquecemos do outro universo todo, das outras também patologias em que há registro obrigatório, por exemplo, aí há garantias de privacidade, ou não? Pronto, no fundo era este emaranhado que nos tem sido aqui apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do Parlamento do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço a vossa presença. A minha pergunta vai um bocado neste sentido. Ou seja, ainda agora tivemos aqui o Dr. Ricardo Luz, que nos referiu, e é verdade, e todos nós sabemos, até como utentes, que nós temos registros regionais, onde estão os dados dos doentes. Temos, perante todas as doenças, sempre que vamos a um hospital, são registados os dados. Qual é a grande diferença entre, ou a possibilidade de um uso ilícito, ela é maior num registro ecológico nacional? Porquê? É maior? Ou é diferente? Se eu pensar, por exemplo, eu sou da zona de Coimbra, do centro hospitalar da Universidade de Coimbra, então os registros todos. O facto de criarmos agora um registro nacional permite um acesso mais facilitado do que permite o acesso a todos os doentes que têm os seus registros num hospital, por exemplo, é o facto de estarem organizados e estarem todos, ou seja, todos juntos, que vai tornar isso mais apetecível, é isso. Mas, em contrapartida, este registro vai estar mais protegido ou não vai estar? A grande questão é sobretudo essa, nós podemos dizer, todos nós achamos que a existência de um registro oncológico nacional é útil, é importante. Agora, podemos de alguma maneira dizer aos doentes que eles podem estar tranquilos, o seu grau de tranquilidade é o mesmo do que relativamente a todos os outros registros que existem? Depois, uma outra questão que foi agora recentemente aqui colocada. Por um lado, temos tido aqui umas informações um bocadinho contraditórias, ou seja, já fomos confrontados com a situação, como disse o colega, isto é, de um outro, perante um determinado registro e perante um doente que está a ser consultado, outra pessoa do mesmo hospital, ou de outro hospital, isso já não sei, ter acesso e saber, no momento, o que é que lhe está a ser diagnosticado, o que é que lhe estão a fazer, o que é que lhe estão a registar. Já tivemos aqui alguém que nos referiu isso e deu esse exemplo. Mas, em contrapartida, também já tivemos aqui pessoas que nos dizem que é extremamente difícil aceder aos dados, isto é, que os médicos no sistema atual, depois do registro, têm muita dificuldade em aceder. Têm muita dificuldade porque isso passa por autorizações da própria administração do hospital e, portanto, é um processo muito burocrático, o que faz com que muitas vezes os médicos até tenham dúvidas da importância ou sobre a importância de estarem a fazer aqueles registros, porque o que os médicos gostariam, e como é natural, é que poderem seguir de uma forma muito fácil o que foram os registros em relação aos seus doentes, em relação a todas as pessoas que atenderam, tentar saber uma pessoa que não aparece ou que não volta a aparecer, por exemplo, no hospital, o que é que lhe aconteceu, não está a aparecer porquê, o que é que se passa. Portanto, por um lado, existem algumas informações que nos parecem que este processo é todo muito simples e que qualquer pessoa tem acesso a eles. Por outro lado, parece-nos às vezes que o acesso até é muito complicado. Portanto, gostaria que nos esclarecessem sobre isso.
A palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Engenheiro Pedro Miranda, a Doutora Ana Boto. E, de facto, as questões que aqui gostaríamos que nos fossem explicadas, porque a questão que se prende, de facto, é com a segurança acrescida e impedindo, é esta questão que está aqui em questão mesmo, permitam-me o pleonasmo, o acesso aos dados confidenciais e privados, aos dados da saúde, não é? Portanto, aquilo que temos aqui ouvido falar, que para o registro alcançar os fins e os propósitos a que está votado, é necessário que hajam dados de identificação dos utentes. Ora, isso colide com a própria proteção dos doentes e do acesso aos dados de saúde. E, nesse sentido, a própria, não sei se conhecem o parecer da CNPD, pronto, e a própria CNPD diz que podem, não há qualquer obstáculo a que esses dados estejam, desde que haja a tal encriptação dos dados. Já aqui foi perguntado em que é que isso consiste. A própria Comissão enviou-nos um ofício em que descrevia uma proposta que tinham para essa encriptação, utilizando um algoritmo. Portanto, a questão é, após essa encriptação, que dados é que são, de facto, conhecidos e por quem são conhecidos? Não é? Porque também já aqui foi-nos dito que quem registra, o profissional ou os profissionais que registam essas informações todas. O nome, a morada, a data de nascimento, portanto, têm acesso sempre a essa informação. A questão é que já hoje nos foi dito que é importante que outros profissionais, para além do registador, tenham acesso a essa informação. Desde logo, o médico que acompanha esse doente, mas outros profissionais da área, da oncologia, da cirurgia, da radioterapia, que tenham acesso a essa informação. E a pergunta é, na fonte, não é? Na entidade que está a registar, o hospital que está a registar, registra só o registador é que tem acesso a toda a informação ou os outros profissionais da instituição a terem acesso, têm acesso a essa informação toda ou já encriptada? E depois há aqui uma outra questão, que é, sendo um registro nacional, de facto há essa ligação que já o engenheiro falou, até porque é preciso interconectar, eu vou utilizar essa expressão, interconectar os diferentes registros, as diferentes bases do norte, do centro, do sul, dos Açores e também a Madeira faz com o sul, não é? Mas estes registros todos, que se quando é fornecida esta informação para a investigação, para as unidades do Serviço Nacional de Saúde perceberem se um determinado tipo de tratamento é ou não efetivo, não é? Tem efetividade. Se há diferenças regionais relativamente às doenças oncológicas, aos padrões, o que for. O que é que quem tem essa informação, nesse caso, vem encriptado esses dados? A outra questão que se prende com isto, que é, tem-nos sido dado aqui muito relevo à necessidade de não haver duplicação de registros. Ou seja, acontece frequentemente que um doente, não só por recidiva, mas porque os segundos cancros, não é? E que ele possa não estar a ser acompanhado na mesma instituição. Vamos imaginar, há 10 anos esteve na região norte, por razões de vida está agora no centro a viver e a ser acompanhado, e quando se faz este registro, portanto ele já teria um registro inicialmente há 10 anos, se a fazer um novo registro, o que os médicos têm dito é que não deve ser feito uma duplo registro, deve-se permitir que haja uma fórmula em que se volte novamente a estes dados, a esta informação. E a minha questão é, estando encriptados os dados, haverá alguma dificuldade em não se fazer essa duplicação? Eram estas as dúvidas que tinha. E muito obrigada.
Muito obrigado. Eu tenho só aqui duas questões, ou três, também muito, muito simples, se calhar para o Sr. Engenheiro, para mim, algo complexas. Relativamente às, nesta proposta de lei, temos aqui um sem número de interligações com as outras bases de dados, com o RNU, o SIGIC e todas as outras. A minha questão é, estas interconexões variadas, ao irem, são só num sentido, ou seja, de alimentar o registro, ou o registro também pode ser acedido por alguém que esteja nos outros, tem acesso a outros registros. É uma pergunta muito simples. Neste momento nós temos os registros regionais. Com a implementação do Registro Oncológico Nacional, os dados estarão mais protegidos ou, da mesma forma, que estão os registros oncológicos regionais hoje em dia. Terceira questão. Havendo uma possibilidade, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz, da encriptação dos dados, e há pouco aqui ouvimos uma entidade dizer que se a encriptação está na mesma base, ou seja, se está no mesmo sistema, qualquer agente malicioso pode aceder ao código, porque está na mesma base, se é que me fiz entender. Não sei se. Terceira questão. O Serviço Nacional de Saúde tem, os registradores locais têm acesso à RIS, não é? Estão lá dentro. Os privados, como é que irão fazer? Como é que isto será? Vocês criarão uma aplicação para que os privados possam registar os novos casos e, nesse caso, essa criação dessa plataforma poderá colocar em causa a segurança, ou poderá ser mais uma porta de entrada no acesso a esta informação confidencial ou não? E vocês, enquanto os seus partilhados e responsáveis pela segurança, isto que nos importa aqui hoje, eu sei que tudo é informática, tudo é possível fazer, inclusive o mal, e aqui eu, se vos perguntar se conseguem de uma forma tácita e clara dizer-me que não é possível a violação disto, vocês provavelmente iriam-me dizer que não, porque tudo é violável nestes meios. Mas haverá maior grau de segurança neste registro do que na rede que já é utilizada pelo Serviço de Saúde, ou será o Serviço Nacional de Saúde, ou será o mesmo nível de segurança. E, finalmente, sei que não é o âmbito daqui, mas deste grupo de trabalho, mas uma coisa que me deixou preocupado foi que estas questões que nos foram aqui trazidas por vários profissionais de saúde, com alguma preocupação sobre o acesso à informação clínica dos doentes e que se vocês estão a par disso e o que é que estão a fazer para tentar, enfim, melhorar aumentar a dificuldade de acesso a toda e qualquer pessoa que o pretender.
Ok, muito obrigado. São perguntas todas bastante pertinentes. Vou tentar responder a todas. Espero não ter esquecido nenhuma anotação. Se me esqueci, peço que o digam. Algumas das questões acabam por se cruzar das várias pessoas. Portanto, posso, eu tinha dito que estava aqui na perspectiva da interoperabilidade, mas a interoperabilidade toca muito neste assunto também da identificação do utente, porque nós, para termos integração com algum sistema, temos de ter alguma forma de fazer corresponder aquela informação que estamos a integrar, a que o utente corresponde. E depois, passando para a primeira questão, uma das primeiras questões, nesta proposta de lei já não consta o nome. Certo? Portanto, estávamos a falar da questão da identificação do nome no registro, mas na... Ok, não, é só para saber porque... Ok, certo. Tudo bem. Mas pronto, então respondendo à primeira questão e tentar explicar da melhor forma, e se não perceber, peço que o digam, a proposta que a CNPD fez sobre a encriptação dos dados. A proposta que está a ser feita é, nós temos, pode ser um número, pode ser a identificação do utente, pode ser aquele conjunto de dados que identifica o utente, vamos querer cifrá-los. A ideia da cifra que está a ser proposta é uma cifra de sentido único, ou seja, teoricamente é impossível decifrar. Isto porquê? Porque só podem decifrar com ataques de força bruta. O que é um ataque de força bruta? É um ataque em que vou testar todas as possibilidades. Se imaginarmos que temos um número de 9, 10 dígitos e ele está cifrado e eu sei qual é a chave, se é um chá 1 ou um chá 2, aqui está indicado chá 1 ou superior, se eu fizer, pegar em todos os números, isto informaticamente seria até simples, e fizesse todas as combinações possíveis de 000 até 999 e aplicasse aquela chave, eu ia comparar o valor de hash. O valor de hash é o que resulta quando ciframos alguma coisa. E assim, se fosse só isto, seria simples para um ataque e para um número de 10 dígitos. Estamos a falar aqui de mais informação e a proposta da CNPD adiciona algo que é ter um salto constante. A parte do salto constante, o salto o que é? É algo para baralhar a encriptação que estamos a fazer. Supondo, para o exemplo que eu estou a dar, se for só um número de 10 dígitos, se eu adicionar uma frase qualquer ou letras e caracteres especiais à frente, eu posso saber que ali está um número, mas nunca vou conseguir chegar porque não sei qual é o salto. Qual é o problema de ter o salto? Também, como foi já referido, o salto normalmente é guardado na própria base de dados onde está. E dessa forma poderia-se chegar lá. A questão é que como é que nós aplicamos esse salto? Nada nos garante que nós vamos concatenar, ou seja, adicionar esse salto no final do número, ou no início, ou no meio, ou dependendo do número, dizer se for um 1, adiciono na posição YX, pronto. A questão é, nós conseguimos complicar isto, e isso aí tem a ver com a função, com a própria função, como aplicamos o hash e encriptamos os dados. Portanto, eu ainda poderia melhorar, não quero estar a dizer que a proposta não está boa, mas eu às tantas colocaria um salto diferente para cada utente. Isto aí, e se me perguntam agora se pode ser atacado, poder pode, mas em termos de número de tempo ou número de anos, às tantas não era execuível, porque iria ter que ser um ataque de força bruta e iria ser muito custoso para algum hacker que o pretendesse fazer, ter que estar a descobrir o salto, até podia ter essa informação, mas tinha que saber qual era a função e como é que estava a ser aplicado esse salto, e se esse salto fosse diferente para cada um dos casos, mesmo estando lá, ele teria sempre que fazer essas correspondências milhões de vezes. E normalmente este ataque é feito aplicando, tentando aplicar a mesma chave e depois comparar os valores de AS e depois para chegar à solução. Portanto, a proposta que a CNPD faz parece-me bastante segura em termos de ataques, que é uma preocupação que acho que é bastante pertinente, mas parece-me bastante, bastante segura. Em relação à parte da encriptação, não sei se fui claro, se expliquei bem essa questão. Depois, não sei se tinha... ok. Depois a correspondência ao número do utente, exatamente. Agora...
Só uma pergunta, desculpe. Eu percebo que nós temos uma ficha com os nomes, com a descrição toda. Isto vai para a base de dados e é completamente ocultada por esse sistema maravilhoso. Agora, quando, para evitar o segundo registro desta mesma pessoa, quando eu introduzo, ele tem que ir desencriptar, tem que ir buscar esses dados, não é? Para poder...
Era isso que eu ia dizer a seguir, que tinha aqui anotado também da primeira questão, que é como é que nós identificamos, então, se temos os dados todos cifrados, como é que identificamos? Nós precisamos de uma chave. Eu penso que não está explícito, mas eu penso que o que é pretendido com a proposta da CNPD é que a chave seja, por exemplo, o próprio utente, ou o próprio SNS, o número do utente do utente. E é uma solução bastante elegante, porque nós só conseguimos decifrar a informação que está cifrada com a aplicação do utente, seja como num dos artigos é exposto, que é com o leitor de cartão, seja por inserção do número de SNS, ou eventualmente agora que até podem estar outros campos, essa pesquisa. Ou seja, eu digo que é elegante porque os dados são todos cifrados e nós só os conseguimos decifrar se soubermos quem é que está à nossa frente. Portanto, eu penso que será seguro e evita também a questão dos duplicados, porque muitos desta integração, eu provavelmente vou misturar algumas questões que fizeram nestas respostas que estou a dar, porque tocam-se bastante. E a questão que tem a ver também com os duplicados e com a integração dos sistemas. Eu penso que o que é pretendido neste RON, à semelhança do que acontece no RON Sul, por exemplo, num dos sistemas que a SPMS que desenvolve e mantém, que é o S-Clínico, sempre que há um registro ICD-9, futuramente ICD-10, oncológico, e depois o GDH é preenchido, e esse registro sobe, por assim dizer, para o RON Sul atualmente. E o que aqui irá acontecer no futuro será os S-Clínicos dos vários hospitais, sempre que tiverem, imagino eu que não tenho certeza absoluta, mas penso que é isso pretendido, alguma informação de um diagnóstico oncológico, essa informação irá, nós do nosso lado temos que ter a identificação do utente, nem seja pelo número do utente, e o que acontece no sistema RON é eles terem que aplicar a mesma AS que foi aplicada e com o valor da AS saberem a identificação. Eu agora estou a explicar isto e estou agora a perceber porque é que eles deram um salto constante, porque com um salto constante eles conseguem garantir que nunca há problemas com a duplicação. Sim, portanto, a questão é, se a função da AS for suficientemente complexa, a forma como é que se concatena, como é que se junta o AS, é uma solução segura, e tendo um salto constante, nós sabemos que aplicar a função da AS com aquele salto, com a nossa função que foi definida, que sabemos que vamos concatenar... Sim, por exemplo, vamos assumir, para simplificar, que estamos a falar só de um número de 10 dígitos, estamos a falar de um salto que se chama Parlamento, por exemplo, e que concatenamos sempre no final. Claro que isto nunca se iria fazer, que era muito óbvio, mas então tínhamos o número 9999, Parlamento à frente, e isto cifrado dava um determinado AS. O que acontece quando nós vamos receber informação das outras aplicações é que recebemos, por exemplo, este 999, concatenamos, neste caso nós sabemos que é no fim, e aplicamos a AS, a cifra, e vai-nos dar uma AS. E nós, essa AS é a chave única que eles referem também no parecer que deram. E então nós sabemos que estamos a falar do mesmo utente e evita a duplicação dos dados. Não sei se...
Sim, claro.
Sim, claro.
Okay. Como tem sido, que o seu coordenador nos permitiu,
claro que sim.
No formato normal. Então, vamos lá ver. Podemos conversar os dois um bocadinho?
Sim, sim, à vontade.
Ok. Eu sou doente.
Certo.
O senhor engenheiro é o médico. Eu tenho um problema oncológico. O senhor está-me a atender. abre o seu no sítio no Hospital X, abre o seu computador.
Sim, estou num hospital, não estou num IPO. É que eu não sei se o RON vai ser.
É para privados e para públicos. É em geral.
Ok, é que aqui diz que é em todo lado a questão das integrações. Pode ter sido a questão da minha interpretação que não ficou claro, que era para ser acedido ao RON em todo o lado. A interpretação.
Fica disponibilizada.
Depois o RON faz a junção. Vai levantar outra questão. Mas pronto. Sim. Vamos lá ver.
Sim.
Há uma pergunta, há uma resposta que eu ainda não entendi. Eu já percebi as cifras, essas coisas todas. Mas há uma coisa que eu não percebi. Que é. Quando se está. Aquilo que sai dos hospitais, olha o que foi agora acabado de dizer. Os hospitais fornecem ao IPO para efeitos do registro, os dados, certo? Mas como é que saem os dados dos hospitais para chegar ao IPO? Sai com os nomes das pessoas?
Não, lá está. Essa questão tem a ver como é feita, isso já é uma questão de rede e tem a ver com a segurança da própria rede na transmissão dos dados. E dependendo da parte de interoperabilidade que estivermos a falar, hoje em dia já não se usa a comunicação de base de dados, é aqui referido base de dados, mas nós não estamos a aceder às bases de dados. Existem aplicações que têm várias camadas, uma das camadas a mais baixa é a base de dados. Normalmente existem integrações por web services ou através de plataformas de integração, que é o que eu penso que vai ser contemplado neste projeto, através de mensagens, que é um standard da área da saúde, que é a HL7. Mas pronto, mas a questão é a forma como vai ser enviada a informação, eu percebo o ponto, tem que ser garantido num canal seguro, num canal que não seja possível atacar ou que seja muito difícil de atacar. E o que acontece aqui na RIS, também tocando um pouco em algumas questões que foram colocadas, na RIS não está quem quer, estão identificados todos os utilizadores da RIS e os IPs das máquinas que existem e o tráfego é muito controlado e existem camadas várias e aí outros colegas poderão falar melhor sobre isso, sobre a RIS e a segurança da RIS, mas existem medidas de segurança adicionais. Para os hospitais privados também, se este caso se fosse num hospital privado, terá que haver uma ligação destes hospitais privados também à RIS para comunicarem no mesmo canal seguro que outros hospitais que não sejam da RIS. Isto já acontece em instituições não do SNS terem ligações pontuais à RIS, ou seja, não têm acesso. Quando eu digo acesso à RIS, não é ter acesso a tudo que está na RIS. É um acesso específico, autorizado e determinado e muito específico a uma parte, para uma função ou para uma comunicação só para um ponto. Mas passa pela RIS, que é um canal seguro e em que nós confiamos a informação que passa por lá. Portanto, a questão está na camada de rede, a questão da segurança é antes de chegar ao RON. Ou seja, e o que acontece também respondendo a umas questões que já, assim já me vou, tenho medo de estar a fugir um pouco disto, mas não sei se há problema. Pronto, mas... Pronto. E agora com isto também perdi um pouco, que tinha a ver com a questão das aplicações que numas não existe cifras e temos, pronto, isto tem a ver, os parceiros da CNPD, de uma forma muito genérica, o que dizem e vão ao encontro de nunca pode haver dados clínicos em aplicações centrais. Eu penso que o core e o grande foco que está aqui também em discussão é isto. Portanto, quando nós falamos de aplicações locais que tiveram parceiros e têm parceiros positivos da CNPD, como o caso do S-Clínico, que é uma das aplicações mais utilizadas para o registro clínico de utentes, tem um parecer favorável da CNPD e é utilizado porque é um registro local, do hospital. Ou seja, está conforme pareceres, portanto... por exemplo, está também sobre a minha responsabilidade o caso do Civida, que são os doentes com HIV, também a aplicação, na altura eu ainda não estava com a aplicação, mas elas inicialmente foi desenvolvida centralizada, quando veio parecer da CNPD, ou estavam a desenvolver, teve que ser descentralizada, ou seja, e é uma aplicação descentralizada, é local, ao hospital e com medidas também de segurança acrescidas, mesmo sendo locais. Neste caso eu posso falar e sei que os dados estão cifrados.
Nunca são centralizados.
Não. O que acontece, e também respondendo já a outra questão que foi aqui levantada por várias pessoas, que tem a ver com, eu não sei exatamente qual foi a situação, e depois podemos averiguar, caso seja necessário, que referiu, eu penso que percebi que alguém teve uma consulta e do outro lado alguém soube que, o que... Pronto, o que acontece... Eu não sei que aplicações estão a falar, mas... Em tempo real, pronto, é preciso também ver o que é tempo real e que aplicação é. Mas imagino que fosse a... Sim.
Eu não fiquei com a sensação que seria em tempo real. Mas a questão era essa, de que, de facto, quando foi-lhe prescrito uma série de tratamentos e medicamentos e o doente tinha alguém que o informava a dizer, olha, ele vai fazer isto, agora vais fazer a seguir, vais fazer aquilo.
Pronto, essa questão eu penso que o medicamento. Sim, sim, é paralela, mas relativamente a esta questão em particular, okay. Porque acho que é importante, até porque isto está a ser gravado, irá ser transmitido. Esta questão era dentro do mesmo hospital, pelo menos foi aquilo que eu percebi, sim. Que um médico ou um enfermeiro registou e um outro profissional, com certeza, acedeu e disse ao familiar.
Se foi dentro do mesmo hospital, isto, eu penso, e ainda bem que isso aconteceu, se foi dentro do mesmo hospital, porque é suposto sistemas de informação ajudarem nesse sentido. E se foi dentro do mesmo hospital, não sei em que sistema foi, mas estes sistemas são de preenchimento de informação clínica, mas têm integrações com laboratórios e com softwares de prescrição. Portanto, eu penso que, de uma forma, aos profissionais de saúde verem, de uma forma integrada, a informação do utente, eu acho que até é um ponto positivo, tendo em conta que é dentro do hospital poder ver toda a informação e toda a prescrição que foi feita. Pensei que estavam a falar fora alguém que não estava naquele hospital. E isso aí podia-nos levar para a questão da PDS, da Plataforma de Dados da Saúde e o portal profissional. Não sei se era isso, não era isso. Ok, então. Era dentro do mesmo hospital, portanto.
Sim. Pensamos
que sim. Sim, portanto. Sim, ok, pronto, mas não sei se neste aspecto queriam que eu tentasse esclarecer mais alguma coisa, acho que, pronto, ok. Pronto, entretanto, não sei se consegui esclarecer...
Eu não estou esclarecida.
Ok.
Vou baralhar e dar de novo. Primeiro, a proposta de segurança... da confidencialidade ou da privacidade, da proteção dos dados, vamos esquecer agora o encriptar, que está na proposta de lei, o que é que se lhe oferece dizer?
Que está na lei ou no parecer? Peço desculpa. No
parecer. Tem a proposta de lei.
Sim, tem a proposta de lei. A proposta de lei, sim, que neste caso...
Esquece-se agora da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Ok. A proposta de lei, o que indica é a criação de uma série de perfis específicos e bem definidos para cada um dos profissionais de saúde ou para os responsáveis da própria aplicação. O que eu acho que não contempla esta proposta de lei em termos de confidencialidade ou segurança dos dados, que esses perfis não conseguem garantir, é no caso do acesso direto à base de dados.
Acesso de fora.
Ou acesso de dentro. Porque à base de dados, normalmente, quem acede, o médico não acede à base de dados, acede a uma aplicação que tem uma base de dados ou mais do que uma base de dados. Pronto. Portanto, o que acontece, e eu acho que o que pode ser perigoso é não haver nenhum tipo de mecanismo de encriptar estes dados e alguém de fora ou alguém no hospital poder aceder a uma base de dados centralizada de um tipo de patologia e os dados estarem todos a amostra. Sim, se alguém tiver a password ou conseguir apanhar essa password da base de dados, tornava-se bastante mais fácil.
Pronto. Primeira pergunta esclarecida do ponto de vista técnico, é o que estamos a falar aqui, são de questões técnicas. O segundo patamar foi aquele que já conversámos, que é a questão da encriptação, que eu já percebi que traz uma vantagem acrescida ao processo. E que, porque também percebi, não se perde aquilo que os profissionais de saúde querem, que é ter sempre presente à sua frente o nome do utente que estão a tratar.
Certo. Se estivermos a falar então a questão do nome, e se a questão do nome voltar para a proposta de lei, eu penso que dos dados que estão aqui pessoais, penso que nos estarão todos que normalmente numa aplicação local de um hospital normalmente estão, mas para o profissional de saúde será transparente esta encriptação. Ela existir ou não, será transparente. A única diferença é que ele não vai poder consultar uma listagem de todos os... Penso, se fiz a interpretação correta da análise da CNPD, penso que o que é pretendido é só na presença do utente e da informação do utente poder ver a informação do utente individual. Eu penso que tudo que é transmitido aqui, sim, e de acordo também com o que está escrito na proposta de lei, porque sempre que falam em extrações, é sempre dados agregados e nunca nominais. Pronto, e na proposta, a proposta já contempla isso. Sim.
Terceira pergunta, posso? Que eu acho que é importante. Quando os dados, esta ainda não falámos aqui, quando os dados são encriptados, alguém tem que ter a chave.
A chave é o próprio SNS.
Está bem, mas a lei tem que contemplar. Repare, se nós estamos a colocar aqui a questão num patamar já de segurança elevada, se os dados são encriptados, também podem ser desencriptados.
Certo.
E existe uma chave.
Certo.
E quem guarda o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa muito grande.
Não, sim, acho que já percebi a questão. O que eu estava a dizer era que para decifrar a chave podia ser a identificação do próprio utente. Mas a questão, e que colocou aí bem, era a tal função de hash ou função que eu falei que pode concatenar mais à frente ou mais atrás. Temos que garantir que esta informação não está na base de dados. Porque se estiver na base de dados... Pronto, portanto, isto tem que estar numa camada, ou seja, o software normalmente, a base de dados é a camada mais baixa, mas depois há uma camada de negócio ou de persistência e depois uma camada de front-end, da apresentação dos dados. E penso que esta parte, onde vai estar esta função que tem este negócio, por assim dizer, de como é que está feita esta função de hash, não pode estar na base de dados, que aí vai de encontro também a questões que já foram colocadas, porque aí... perderia todo o interesse que tinha a proposta apresentada, porque se guardarmos no mesmo sítio, alguém maliciosamente poderia fazer isso. Portanto, penso que a CNPD não registrou isso, mas penso que já estava implicitamente a assumir isso, mas acho que é de extrema importância salvaguardar essa questão que não fique no mesmo sítio onde estão os dados. Exatamente, é isso, quase um post-it. Sim, não convém, porque senão seria quase algo semelhante. Sim.
Senhora deputada, eu acho que esta discussão é de facto fundamental para que todos fiquemos esclarecidos, para podermos melhorar esta proposta de lei, por isso tem toda a liberdade.
Agora, há aqui uma descrição que eu não na proposta de lei, que à luz do que temos vindo a falar... Eu entendo-a menos, tenho-a vindo a entender menos e por isso também continuamos no plano técnico. Okay. Daí que tenho a necessidade de perguntar. Há algures aqui, e eu pedi aos meus colegas se me ajudassem, porque eu agora não identifiquei, diz aí que anualmente a base de dados deve ser atualizada. Não há?
Sim.
Há uma referência a algures no artigo que a base de dados deve ser. Isto faz um pouco de confusão. Porque se nós estamos a falar já de patamares de sofisticação consideráveis para efeitos da questão da privacidade e da proteção. No entanto, fico com a ideia de que para a injeção de dados, o registro de dados, estamos com uma formulação mais arcaica. Eu ao mesmo tempo, estou-lhe a perguntar. Porque, quer dizer, o que para mim seria normal era que, não sei se todos, o ideal que seriam todos, mas uma boa parte destes dados... fossem atualizados ao momento, ou seja, faço-me entender,
certo.
Alguém que está
certo.
A trabalhar, não sei se o médico, que está a trabalhar com a sua ficha de cliente, tem ali elementos que ao introduzir, eles são convertidos e caminham pela rede diretamente. E se eu tivesse que existir algo, e deixava de haver, digo eu, não sei, estou a fazer, são só perguntas, e deixava de ter que haver outro conjunto de pessoas que anualmente recebem não sei que quantidade de informação e estão outra vez a introduzir caso a caso, que eu acho que o registro pode falhar é por aí. Eu estou certa ou estou errada ou estou a ver isto mal?
Eu penso que percebi a questão e é bastante pertinente. O que eu acho que deve ser definido e realmente pode causar alguma estranheza também essa questão na proposta de lei, é que se isso deve ser definido a nível do negócio, ou seja, se nós definimos, por exemplo, como eu dei o exemplo há pouco, se numa aplicação de clínica hospitalar como esse clínico é registado um diagnóstico oncológico, esta informação deve passar para o RON. Se depois, por acaso, o doente em questão é acompanhado no hospital e não é no IPO e há uma mudança de estadio clínico, essa informação deve ser notificada também ao RON. Eu concordo que isto devia estar definido no próprio negócio da aplicação e das aplicações com que quem integra, para garantir que não é necessária esta atualização anual. E eu não percebo, pode haver outra razão que eu não esteja a ver, e não quero descartar de toda esta questão, porque deve ter havido alguma razão para estar aqui. Outras aplicações, como por exemplo, estou-me a lembrar do caso do ciclo dos certificados de óbito, também não vai estar só de vez em quando a mandar essa informação, ou o RON ter que comunicar. Às tantas, se há um óbito, deve ser comunicado. Exatamente, sim, mas atenção, para estar aqui na proposta, e não sei se foram todos os presentes que a formularam, deve haver uma razão para... Ah, ok, pronto, peço desculpa. Proposta de lei, ok. Certo, ok.
Bem,
ok, pronto, peço desculpa por esse lapso, mas pronto, deve haver alguma razão, que eu neste momento não lhe posso dizer, não consigo dizer qual a principal motivação, mas sim, devia... estar definido no negócio do próprio RON ter, e das outras aplicações com que integra, ter esta questão operacionalizada de forma a que não houvesse uma necessidade, uma vez por ano, como estava a dizer, de receber toda a informação. Eu penso que não é isso pretendido, não percebo exatamente o alcance desta afirmação aqui nesta proposta de lei, mas percebo a questão e acho que devia estar definido da parte do negócio, embora deve haver uma motivação para estar aqui.
Nunca falámos aqui. Esta proposta de lei aponta para que, quando aprovada e, consequentemente, publicada em Diário da República, entre em vigor 3 meses depois. E a minha pergunta é isto. É esta. Está o sistema preparado para, no espaço de 3 meses, ter uma coisa destas a funcionar? Ou é preciso mais tempo? E se é preciso mais tempo, quanto tempo é que lhe parece razoável para isto estar? E se é preciso mais tempo, parece-me evidente que tem que se preservar os registros, ou seja, as revogações que aqui estão expressas, porque quando isto entrar em vigor, são revogadas as portarias que criaram os registros regionais, como é certo. Evidente, não é? Não há aqui publicações. E, portanto, é preciso que o tempo seja o tempo correto para pôr uma máquina destas a funcionar, sobre pena de já não existirem os outros e esta ainda não está a funcionar. Pela sua experiência, pelo seu conhecimento, sim. O que é que nos diria?
Pela minha experiência e também pela leitura que fiz da proposta de lei, quando vi esse último ponto, também fiquei um pouco preocupado, porque não me parece que, se esta lei saísse amanhã, no espaço de 90 dias não seria possível pôr esta aplicação, com todas as integrações e todas as dependências que tem, no terreno, a funcionar em produção. É uma solução com uma complexidade que eu posso considerar elevada. Vemos o número de aplicações centrais e locais com que terá que ter integrações. Depois, falando também da questão de negócio, que é muito da parte do RON, mas também estas questões das integrações... Muito do negócio pode também estar, e isto aqui quando eu digo do negócio é porque é do interesse do próprio RON que as outras aplicações ajam ou se comportem de determinada forma, como o caso de enviar informação sobre um determinado utente quando houve um registro oncológico associado a esse utente. Portanto, 90 dias parece-me de todo muito, muito pouco tempo. E tenho muita dificuldade em dizer, fazer uma estimativa aqui agora, disto, porque eu não tenho conhecimento de tudo que o IPO de Lisboa está a pensar desenvolver no próprio RON, e também depois de todas as integrações também depende do que é pretendido do próprio RON. Portanto, há aqui um trabalho não só da parte de desenvolvimento da nova plataforma, como também depois da parte das várias integrações que na maior parte dos casos ou em todos os casos são integrações novas que ainda terão de ser definidas.
Deputado Jorge Falcato.
Pronto, nós temos verificado alguma preocupação dos médicos, essencialmente, do tempo que lhes ocupará o registro de dados, e que não tem só a ver com a informação que é necessário introduzir, mas também com o facto de dos médicos estarem um pouco escaldados com o sistema informático da saúde, quer dizer, porque é o sistema que cai. Quer dizer, eu, pelo menos na área que conheço melhor, quer dizer, na base de dados do SAPA, aquilo que me diz é que se chega a estar uma hora para conseguirem prescrever dois ou três produtos de apoio. Quer dizer, e claro que o médico não quer perder uma hora para introduzir os dados, não é? A pergunta é um bocado neste sentido de se a rede, se está a ser feito algum investimento, porque eu vejo muitas queixas de médicos, e não é só do SAPA, também dos centros de saúde, que dizem, isto é horrível, quer dizer, estes computadores cada vez me ocupam mais tempo, e ainda há bocado tivemos esse testemunho, mas o que eu vejo é as pessoas a dizer, isto vai abaixo, isto não sei o quê, não funciona, assim. Está a ser feito algum investimento para reforço da rede e da capacidade e de velocidade de comunicação de dados da rede ou não?
Sim, de uma forma geral é sempre feito esse esforço para uma constante atualização e melhoramento.
Temos cada vez mais aplicações a serem utilizadas.
Certo, mas aqui podemos estar a falar de questões diferentes. Eu não tenho conhecimento dessa aplicação específica, mas pode haver constrangimentos a vários níveis. Pode não ser às vezes questões de rede, pode ser às vezes, no caso das aplicações locais, da própria infraestrutura física, ou seja, dos computadores, o parque informático já ter alguma idade e começar a ficar obsoleto. Pode haver depois também questões, efetivamente, não da rede, mas da própria ligação, quando falamos, me quero estar aqui a generalizar, mas nos cuidados de saúde primários, se for algum centro de saúde que seja mais distante, que possa haver algum problema de comunicação, mas não posso dizer muito mais sobre esse assunto. O que posso dizer é que as questões de performance, lá está, teria que ver pontualmente, mas de uma forma genérica, é sempre feito um investimento no melhoramento da rede, e as aplicações, quando as fazemos e quando são feitas de novo, sejam pelo IPO, sejam pela SPMS, seja por outra entidade da saúde, há uma preocupação muito grande na performance. E normalmente, quando estamos a falar de aplicações com algumas questões, pronto, era preciso analisar pontualmente quais são essas aplicações, porque neste momento não posso também estar a tecer grandes comentários sobre isso.
Penso que quem ainda quer continuar.
Sim, não sei. Eu não sei, entretanto, das questões todas. Não sei se consegui cobrir com estas respostas todas as questões que tinha. A questão da encriptação. Por quem são conhecidos os dados, lá está, se tivermos os dados na base de dados cifrados, será muito difícil serem conhecidos por alguém que ataca a base de dados. A ideia é que sejam conhecidos através dos tais perfis que estão bem definidos aqui na proposta de lei. E aqui a questão dos outros profissionais também vai de encontro à questão dos perfis que já estão definidos. A duplicação de registro penso que também já abordamos. A questão das integrações. A questão dos privados.
Eu peço desculpa, Sr. Engenheiro. A questão dos privados não foi respondida.
Não, dos privados?
A questão dos privados é se haverá os terminais nos privados irão ter interligação com o RON.
Certo, lá está, era o que eu estava a dizer e penso que aqui também acho que será importante esclarecer se o RON vai ser acedido exclusivamente pelos IPOs ou se será aberto a outras instituições de saúde, também incluindo os privados, ou se aqui, quando se fala em privados, é num âmbito de uma integração da mesma forma que outros hospitais que não o IPO possam integrar dados com o RON. Assumindo que é isso, o que eu penso que terá que acontecer com estes privados é eles terem uma ligação dedicada à RIS específica, bem definida, com um acesso muito bem definido e com os parâmetros de segurança que a própria RIS já tem, para poderem fazer essa comunicação especificamente só ao RON. não tendo acesso a mais nada do que está na RIS. Penso que a solução passará por aí.
Doente, se quiser ter acesso saber quem teve acesso aos seus registros?
Eu penso que atualmente não, mas há um parecer da não sei se foi da CNPD nesse sentido.
Neste âmbito do RON? Do RON, eu julgo que está previsto o direito de acesso que está na Lei de Proteção de Dados do Doente. O utente tem direito de acesso aos seus dados. Isso está previsto, eu julgo que está previsto aqui na lei.
À semelhança de outros sistemas em que, de facto, tem que ser garantido o direito de acesso do utente.
Mas e o doente ter acesso, ter direito de saber
quem teve acesso àqueles dados?
Sim, eu julgo que sim.
Que ele vai... Que é possível saber, a partir do momento que as pessoas têm que ser registadas, ainda têm que ser registadas, portanto, ele poderá ter sempre acesso, vamos supor que se descobriu ou que ele desconfiou que houve um uso ilícito. É possível saber-se quem teve acesso ao sistema?
Sim, eu julgo que há registro de logs que permitem verificar quem acedeu, onde acedeu, a que horas acedeu. Isso já acontece noutros sistemas atualmente.
Sim, não tinha percebido assim, mas... Sim, não tinha percebido a questão assim, peço desculpa, mas sim, essa questão dos logs também é uma questão que a CNPD e bem dá sempre bastante ênfase, em que deve ficar sempre registado, e penso também aqui referir que todas as pesquisas que os médicos fazem ou qualquer tipo de uso que fazem da aplicação fica registado. Portanto, seja a consulta à informação, seja outro tipo de ação, fica registado nos logs, que acho que é algo também que vai ser contemplado aqui no desenvolvimento desta aplicação.
Só uma questão. Referiu-se pelo menos duas vezes durante a intervenção que o IPO de Lisboa, o IPO de Lisboa tem uma plataforma informática de um registro regional. Será essa a base, diz-se, que será essa a base do Registro Oncológico Nacional? Essa será a base, mas naturalmente haverá enfim, desenvolvimento da plataforma e de tudo, certo?
Certo. Eu penso que sim, que provavelmente será a base deste novo RON. E penso que isto é importante também para uma uniformização dos registros nos outros RORs. O que eu penso que acontece atualmente é que no ROR de Lisboa já existe integração com alguns sistemas da SPMS, ainda poucos, mas alguns da S-Clínicos, isso já existe. Mas, independentemente de o ROR de Lisboa ser a base, há muito trabalho a fazer para o RON estar concluído e para ir de encontro ao que está aqui na proposta de lei.
Daí fazer todo o sentido o que a sua deputada Eurídice Pereira colocou, que é os 90 dias são suficientes para o desenvolvimento, para a aplicação, para a instalação no Sistema Nacional de Saúde, não estamos a falar do serviço, só, não falo só dos hospitais, centros de saúde, mas também em todo lado. E a partir desse momento, destes 90 dias, estes registros oncológicos regionais têm que terminar. E fica vertido na lei que é obrigatório todos os privados, os públicos, os sociais, passarem a registar. Ou seja, ao fim destes 90 dias, se essas pessoas, se essas instituições não tiverem acesso à aplicação, estão a cometer uma ilegalidade, e daí essa questão ser muito importante.
Não, acho que tem que ser um prazo. Tem que ser um prazo muito mais alargado, mas bastante mais alargado.
Estamos a falar de...
Eu não quero arriscar, mas há uma complexidade muito grande no desenvolvimento da própria aplicação.
Tem que ser tecnicamente perceber. Alguém tem que se explorar tecnicamente.
Sim, sou responsável pela parte das integrações e falta ver... todos os dados e alguns pormenores dos dados e como vão ser comunicados, mas
as integrações eram necessárias para ter.
Não sei, depende de como quisessem fazer essas integrações, mas estamos a falar aqui de cerca de, não sei, 6 ou 7 sistemas da SPMS, que provavelmente vão requerer desenvolvimentos nossos, e alguns sistemas são locais, que requerem deploys, ou seja, instalações locais. Eu penso que estamos a falar de prazos perto de um ano, seguramente.
Para as integrações.
Sim, para as integrações, porque o que nós estamos a falar aqui não é só integrar informação, nós temos de saber o que é que vamos integrar, tem que haver uma especificação de que forma é que se vai entregar, quando é que se vai entregar essa informação. Portanto, quer dizer, falta ainda afinar algumas coisas, acho eu, nesta área. Portanto, os 90 dias são certamente curtos, porque só da parte das integrações demorará certamente muito, muito mais. Sim. As coisas podem andar. Sim. A partir do momento que esteja tudo especificado e ambas as partes saibam o que é que têm que comunicar e quando têm que comunicar, o que é que despoleta, qual é o trigger para essa comunicação, sim.
Muito bem, penso que estamos devidamente esclarecidos. Quero-lhes agradecer muito o facto de nos terem vindo ajudar nesta questão e para melhorar esta proposta de lei. E, de facto, apesar de toda a dificuldade de compreensão técnica, eu penso que tiveram muito sucesso nesta explicação e, por isso, agradecer-vos em nome dos vários grupos parlamentares e deste grupo de trabalho.
E também quero agradecer, foi a minha primeira experiência e acho que foi bastante enriquecedora, e peço desculpa por alguns lapsos que possa ter cometido durante a intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado.
É que eu vou pôr à votação aqui uma questão que tem a ver com... recebemos aqui um pedido de audiência do Presidente da Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica, na senda daquilo que nos foi encaminhado aos grupos parlamentares, que gostava de ser ouvido. O que basicamente diz é que a Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica integra todos os oncologistas pediátricos do país, tem como prioridade a qualidade assistencial à criança com esta patologia. Aqui há aqui uma. E depois diz que um registro oncológico pediátrico nacional faz parte das exigências dos padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente e considera prejudicial para o país não estar contemplado o registro oncológico pediátrico no RON, e assim solicita uma audiência para explicar mais aprofundadamente as particularidades da oncologia pediátrica. Eu ponho à consideração dos senhores deputados. Não se importam, só.
Neste momento a questão é se... Eu acho que sim, não nos custa nada, obviamente, clarificarmos com a entidade que nos pediu à audiência o que quer que seja que nos queiram vir aqui apresentar. Não tem problema nenhum, acho que sim, com certeza.
Sr. Deputado Carlos.
Muito obrigada. Para dizer que, de facto, acho que devemos ouvir. É uma entidade que tem esclarecimentos, quer ser ouvida, tem esclarecimentos. É talvez mais um contributo até para, quem sabe, melhoria daquilo que já está, porque têm-nos dito que, contemplando a idade e na idade, de acordo com o ano, o mês e o dia, que se integra os pediátricos, mas de facto ouvir alguém que é e que todos os dias trata de doença oncológica pediátrica, acho que faz sentido.
Essa parte também acho que faz todo o sentido, a partir do momento que pediu para ser ouvido, certamente que será útil. Portanto.
Pronto, é unânime, não é? Vamos apostar à marcação. Entretanto, eu se calhar iria sugerir a próxima terça-feira para fazer esta audição. Não sei se assim também terminávamos. Esta aqui é uma audiência, não é? E depois temos que nós vamos ter que pedir uma prorrogação de prazo novamente, porque termina sexta-feira esta. E depois, a seguir, temos que dar aqui algum tempo para as pessoas, para os grupos parlamentares estudarem, perceberem o que é que, enfim, fazerem este estudo. E estamos a falar aí de cerca de, eu não sei quanto tempo é que os seus deputados irão precisar, para depois então fazermos o debate, não é? Nós vamos pedir a prorrogação por mais quanto tempo?
Mais
60
dias.
Portanto, a partir daí, 30 dias para apresentar propostas e depois... Nem isso, 3 semanas, não é? E depois... Pronto, ok. Então, eu vou... Não, até porque vai ter que esperar, de certeza, não é? A seguir muito mais tempo para a implementação. Então, verificávamos se podemos agendar esta para a semana e depois, então, apresentam propostas. Deste mês? Senhores deputados, eu sugeria nós... Ouvíamos no dia 21 a entidade, terça-feira, e daí, e no dia 14 de março, precisamente daqui a um mês, voltávamos a falar para vermos as propostas de cada grupo parlamentar.
Pois, para análise.
Para análise.
Então, tem que se entregar
antes.
Hoje é 14, não é verdade? Estamos a dizer para a análise, é isto?
Para entrega, o que é que vos parece que é?
4 semanas.
4 semanas. Senhora deputada.
Sim. Mas é que a minha pergunta foi: é 14, é entrega ou é análise?
Não, é entrega. Muito bem, então a entrega até dia 14 e a apreciação a partir de 21, certo?
Pois.
Ok?
É. Porque tem que se pelo menos dar uma semana aos grupos parlamentares.
Desculpa.
Para analisarem as propostas do grupo.
Sim.
É que não é só para o seu próprio.
Não, não, sim, sim. Até para depois podermos fazer aqui um trabalho.
Claro.
Ok. Mas isso é depois a apreciação. Isso é a apreciação.
Isso é 21.
É. eu percebo, mas tem que ser feito. Portanto, eu então entrego até dia 14, depois os serviços da Comissão fazem chegar agora no final a toda a gente. A 14 a entrega, 21, discussão. Início da discussão. Pronto.
Imaginemos que são muitas propostas.
Claro. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, deputados.